A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1361. Anjos, o exército invisível de Deus. Parte 1. Hoje à noite vamos começar uma série chamada O Exército Invisível, que fala sobre os anjos. E eu realmente não tenho que ir muito longe hoje à noite porque nós podemos apenas ir desenvolvendo o assunto. Esta mensagem é uma daquelas parecidas com aquelas ligações de salsicha, você sabe. Você vai socando em qualquer lugar e a coisa toda vai saindo. Assim é preciso considerar esse assunto em qualquer segmento. É preciso considerá-lo porque, basicamente, é teológico e nós vamos estar lidando com um assunto teológico. E assim, esta noite, vamos apenas introduzir a mensagem sobre os anjos e estaremos lidando particularmente com os santos anjos bons e piedosos, eleitos, como são chamados na Escritura, ao contrário dos anjos maus, caídos, conhecidos comumente como demônios. Nós já tratamos a respeito deles muitas vezes e, recentemente, em nosso estudo de Judas, você vai se lembrar, nós fomos muito profundamente envolvidos em uma compreensão da organização e algo da natureza dos anjos caídos. E assim, nós queremos olhar, pelo menos dando tempo igual, para os santos anjos neste estudo. Camille Flammarion disse certa vez, e isso pode ajudá-lo a ter uma ideia do que o espaço infinito significa, entre aspas: "Então eu entendo que todas as estrelas que já foram observadas no céu, os milhões de corpos luminosos, sóis de toda magnitude e de todo grau de brilho, sistemas solares, planetas e satélites que aos milhões e centenas de milhões se sucedem no vazio à nossa volta, que seja qual for o idioma humano designado pelo nome do universo, não representa, no infinito, mais do que uma ilha, não mais do que uma cidade, no total da população. Nesta cidade do Império Sem Limites, o nosso Sol e seu sistema representam uma casa, uma única casa entre milhões de habitantes. A Terra é um quarto naquela casa solar." Fechar aspas. É uma coisa impressionante perceber a vastidão do universo. Frequentemente me perguntam: "Você acredita que existam seres em outros lugares além da Terra?" E minha resposta é sempre: sim, é claro que existem. O universo tem tráfego de seres por ele todo. A pergunta seguinte que geralmente me fazem é: "Ah, você acredita em OVNIs?" Sim, eu acredito em objetos voadores não identificados. Não alguma coisa girando em torno de si mesma, como um disco reluzente. Eu acredito que a Bíblia diz que há seres que ocupam o universo, literalmente milhões deles, preenchendo o vazio que nos rodeia. O seu número é incontável e vivem na esfera celeste. Eles são seres incríveis. E desde a criação do homem, eles se misturaram nos assuntos humanos. Por exemplo, em Hebreus 13, versículo 2, ele diz: "Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos." Um dos homens mais raros que já viveram, e um homem cuja biografia eu estava relendo novamente esta semana, porque toca o meu coração cada vez que eu leio, é John Patton, um missionário para as Novas Hébridas. Ele conta uma história sobre alguns cuidados angelicais que ele recebeu em sua vida. Ele disse que uma noite, nativos selvagens cercaram a sua casa, dançando freneticamente e pulando para cima e para baixo na selva, querendo matar John e sua esposa. Bem, eles se ajoelharam, percebendo que não havia nenhuma maneira que eles pudessem se proteger contra esses canibais selvagens, e eles oraram. Logo depois disso, os atacantes todos desapareceram na selva. Eles foram embora. De acordo com o biógrafo de Patton, um ano mais tarde, o chefe da tribo tornou-se um cristão, e John perguntou-lhe naquela época: o que aconteceu naquela noite, há cerca de um ano, quando seus nativos rodearam nossa pequena cabana lá na areia, perto da praia, e de repente se foram? E foi isto que o chefe disse: bem, por causa de todos aqueles homens que você tinha com você, nós fomos embora. John disse: não havia homens, só eu e minha esposa. O chefe disse que eles tinham visto homens de pé de guarda, centenas de grandes em roupas brilhantes com espadas em suas mãos, circulando totalmente sua casa. Deus expediu uma legião de anjos para proteger o seu servo? Não seria a primeira vez. Segundo Reis, capítulo 6, nos diz uma coisa muito interessante. Segundo Reis 6:15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço, o homem de Deus, e saído, Eliseu aqui está com muitos problemas, o moço do homem de Deus, o homem de Deus é Eliseu, seu servo levanta-se cedo e sai. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Agora aqui está um grande exército movendo-se. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Temos mais do nosso lado do que tem seus exércitos. Você pode imaginar a resposta do servo: nós temos? Orou Eliseu e disse: senhor, eu gosto disso. Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Você sabe o que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Agora, esse é o exército invisível, pessoal. Durante a Segunda Guerra Mundial, a famosa história do capitão Ed Rickenbacker, que foi abatido no Oceano Pacífico, é contada, e ele próprio estava dizendo isso para Billy Graham. Por semanas, ele estava perdido. E você se lembra da história de quando ele estava à deriva no oceano. Finalmente, quando ele retornou resgatado da deriva, esta foi a história dele. Abre aspas. E esta parte eu hesitaria em dizer, exceto que lá estavam seis testemunhas que viram comigo. Uma gaivota apareceu do nada e iluminou sobre a minha cabeça no meio do Pacífico. Estendi minha mão muito suavemente, peguei-a e a matei. Nós a dividimos igualmente entre nós. Comemos cada pedaço, nada nunca foi tão gostoso. Não tenho explicação, exceto que Deus enviou um dos seus anjos para nos resgatar. Você já leu a história surpreendente da Cavalaria Branca em Béthune, na França, em abril de 1918? Gwynne Day registra em seu livro A Maravilha da Palavra, Imprensa Mude, 1957. Isto é o que ele diz. A história da Cavalaria Branca em Béthune é comprovada por milhares de alemães e relacionada nas palavras de um oficial prussiano como segue. E passo a citar. Nós avançávamos na cabeça de nossas tropas, todos eles de excelente humor, cantando enquanto prosseguiam, pensando que os britânicos estavam agora derrotados e tudo que restara era seguir em frente, sem oposição, e capturar Paris. Ao meu lado estava o tenente Fritz, e de repente ele agarrou e segurou meu braço, dizendo: veja, Herr Capitão, há uma grande massa de homens montados aproximando-se de Béthune do outro lado. Por que eles estão vestidos de branco e estão montados em cavalos brancos? Quem pode ser? Não sei, respondi. Eles podem ser tropas montadas coloniais britânicas. Nós instintivamente paramos e ficamos assistindo aquela cavalaria vestida de uniforme branco, avançando silenciosamente através da fumaça. Suas figuras claramente delineavam-se no sol brilhante. Vimos as couraças quebrando em fragmentos mortíferos e explodindo em meio às suas fileiras com abalos que sacudiam a terra, e isso foi logo seguido por fogo de metralhadora intensivo, De lá para cá, até parecia impossível alguém sobreviver. Mas a cavalaria branca veio calmamente para frente, a trote lento, e nenhum homem ou cavalo caiu. Irresistível como a maré alta, eles avançaram. E na frente deles montava seu líder, uma bela figura de um homem. Ao seu lado havia uma grande espada. Não é uma espada de cavalaria, mas similar àquela usada pelos cruzados. E a mão dele estava calmamente segurando as rédeas do seu grande cavalo branco, enquanto seguia orgulhosamente à frente. Em seguida, um terror se apoderou de mim e eu me vi fugindo daquele corpo imponente da cavalaria branca, assustado, aterrorizado. Todos ao meu redor eram massas de homens, anteriormente um exército, agora uma ralé, quebrada e com medo, todos fugindo deles, mas mais especialmente do líder maravilhoso no seu cavalo branco grande. O exército de Orman é derrotado. Nós perdemos a guerra e foi devido à cavalaria branca. Você diz, o que é isso? Talvez o Salmo 34:7 explique. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você sabe o que algumas pessoas acreditavam sobre essa história? Acreditavam que Deus tinha respondido às orações do povo britânico e libertado a Inglaterra. Teria ele respondido à oração enviando o seu exército invisível e dando àquelas pessoas pelo menos o vislumbre de seus anfitriões? Muito possível. Veja, o universo é ocupado por essas criaturas. E embora geralmente a visão natural humana não possa percebê-los, eles se misturam na Terra à nossa volta. Você sabe o que é fascinante? Porém, quando você começa a falar sobre anjos santos, as pessoas são mais céticas do que quando você começa a falar sobre demônios. Em uma dimensão que não podemos compreender, eles estão lá. Einstein disse, é muito possível que uma dimensão diferente agora esteja passando um trem na estrada de ferro bem no meio da sala. Só não percebemos porque é em uma dimensão totalmente diferente. Este ambiente está cheio de anjos. Eles estão por todo lugar e há provavelmente alguns demônios remoendo por aqui. E só porque não podemos vê-los não significa que eles não estejam aqui. Eles existem em uma dimensão que não percebemos, mas eles estão aí. John Milton disse, só para ter certeza que vocês entenderam a fonte, milhões de criaturas espirituais andam na Terra invisíveis. Milhões. Quando a visão natural do jovem em 2 Reis 6 foi transformada, ele viu o exército invisível, não é? Ele os viu. Agora, apesar de sua realidade, e não há nenhuma dúvida sobre sua realidade, apesar de sua realidade, o fato é que existem milhões deles e ainda assim as pessoas, na maior parte, têm ignorado os santos anjos. Você sabe, perfeição e justiça não são muito interessantes. Ficamos muito mais interessados em demônios do que em anjos santos, e talvez seja uma das razões por que devemos estudar isto um pouco. Temos um fascínio pelos demônios, e acho que sei porque estamos meio como tudo mais na igreja, muito disso ficando nas beiradas do que está acontecendo no mundo. E o mundo começou um movimento de ocultismo. Então saltamos sobre o comboio e ficamos preocupados sobre demônios. Mas você sabia que existem 278 referências nas Escrituras aos anjos? Agora, quantas vezes Deus tem que dizer algo para torná-lo verdadeiro? Apenas uma vez. Se ele tivesse 273 referências diferentes de anjos, eu diria que isso é muito para ignorar, não é? 273. Você diz, bem, então por que os santos anjos têm sido ignorados? Se eu fosse perguntar para a maioria dos cristãos que conheço, fale-me um pouco sobre anjos. Bem, vamos ver, eles têm asas, vestem-se de branco e eles voam ao redor. 273 referências e não sabemos muito sobre eles? Você diz, por que não? Eu tentei raciocinar um pouco sobre isto, li um pouco de história e, verificando em meus velhos livros de história da igreja, para ter uma ideia do que se passou na igreja que nos fez esquecê-los, encontrei algumas coisas interessantes. Deixe-me oferecer-lhe algumas das razões por que acho que ignoramos o estudo dos santos anjos. Número 1. Como uma reação contra a especulação do passado. Nos primeiros anos de desenvolvimento de teologia, havia muita teologia especulativa. Você sabe, eles estavam discutindo sobre coisas realmente estúpidas, insignificantes e fantasiosas. Aspectos bizarros da teologia e uma grande quantidade de argumentos rodeados de muitos anjos. E nos primeiros debates da teologia, eles costumavam debater sobre os anjos. Eles podiam debater sobre quantos anjos poderiam ficar ao mesmo tempo na ponta de uma agulha, ou se um anjo poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se ele não podia, quão rápidos eles eram? Quanto tempo passou entre sua criação e a queda? E Rossetti, em Dante, disse que eles caíram 20 segundos depois que eles foram criados. Não sei como ele sabia disso, mas isso foi o que ele disse. Eles discutiam sobre se o pecado do primeiro anjo causou o pecado do resto, ou se pecaram todos juntos. Eles discutiam sobre quantos deles caíram, e isso parece estar um pouco claro em Apocalipse 12. Eles discutiam sobre se a nossa atmosfera é o lugar onde os anjos estão agora sendo castigados. Eles discutiam sobre anjos da guarda e se você obteve ou não seu anjo da guarda quando você foi batizado, quando você nasceu ou quando você foi concebido. Todo esse diálogo e esta especulação causou uma reação reversa e estudiosos da Bíblia verdadeiros deram de ombros ao estudo dos anjos. Você vê. Porque eles estavam reagindo contra essa tolice. Então isso foi engavetado e estudiosos responsáveis simplesmente afastaram-se disso. Uma segunda razão por que o estudo dos anjos santos foi prejudicado, mesmo nos séculos mais recentes, foi por causa do início da veneração dos anjos pela Igreja Católica Romana. E o protestantismo reagiu contra isso. Sabia que, juntamente com a adoração a Deus e a adoração a Cristo, que a Igreja Católica promove a adoração de santos? Veneração e adoração significam a mesma coisa. Mas você sabia também que a Igreja Católica sempre promoveu a adoração desde o século IV, o culto dos anjos? E isso causou uma reação. Por exemplo, Ott diz, Ludwig Ott, em seu... É realmente um livro de texto na teologia católica? Ele é católico, e ele o escreveu para o povo católico, ele diz, a adoração dos anjos por homens é justificada. Ele diz, a decisão do Conselho de Trento, que nos ensina a invocar e adorar santos, também pode ser aplicada aos anjos. Então eles adoravam os anjos, e o anjo número um que adoravam era Miguel. Na verdade, sabia que no calendário católico há um evento chamado Festa de São Miguel? E a festa de São Miguel ocorre em 29 de setembro. Havia duas igrejas, igrejas famosas e grandes, construídas para glorificar e honrar Miguel. Uma foi construída por Constantino, a apenas algumas milhas fora de Constantinopla ou Istambul, e a outra foi construída em Roma. Agora, você sabia que antes do século IV, quando a Igreja Romana introduziu a adoração de anjos, havia culto aos anjos, mas era uma heresia. Em Colossenses 2:18, e nós vamos entrar em Colossenses assim que acabarmos com essa série, como uma pista. Em Colossenses 2:18, e nós vamos entrar em Colossenses assim que acabarmos com essa série, como uma pista, em Colossenses 2:18, Paulo os adverte contra a adoração aos anjos. Isso é precisamente o que aconteceu. Bem como uma reação contra o culto dos anjos, a igreja protestante como que não queria se envolver com tudo isso e havia uma espécie de reação, uma reversão para isso. Há uma terceira razão que penso que o estudo dos anjos foi prejudicado. E esta é uma história um pouco mais para você e que eu chamo de uma reação ao paganismo, uma reação à especulação, uma reação ao catolicismo e uma reação ao paganismo. Você sabe que em quase todos os e eu não tenho certeza se eu sei de qualquer sistema de religião que não caberia nisto, em todos os sistemas de religião que eu conheça e todos os que eu poderia estudar a respeito historicamente, tais seres como os anjos foram acreditados. Você sabe que no Oriente os chineses, você sabe, eles têm os telhados pontiagudos, os telhados de pagode, sabe por quê? Para que quando os demônios deslizarem para baixo, sejam picados no assento e não voltem mais. Eles acreditam em seres espirituais. É isso mesmo. Eles acreditam em seres espirituais. E você vê algumas outras figuras estranhas nos telhados. E isso é para se certificarem de que os demônios terão dificuldade em se equilibrar. Os gnósticos, por exemplo, acreditavam em éons, demônios, semideuses. Havia coisas como gênios mesmo, em vários tipos de religiões. Subdeuses, anjos, filósofos pagãos falaram sobre seres espirituais. Sócrates, por exemplo, referiu-se a um demônio bom. Chamou-o de um bom demônio que cuidou dele. Assim, o paganismo estava carregado com a adoração dos mais diferentes e múltiplos espíritos, subdeuses e semideuses, etc., etc. E com toda essa confusão, a Igreja recuou e concentrou-se, adivinha em quem? Em Cristo. E deixou toda aquela área sozinha porque ficou tão confuso quando foi misturada com o paganismo. Uma quarta causa, eu acho, do abandono do estudo dos anjos é a era do racionalismo e da ciência. Sabe, uma vez que o mundo entrou no que é conhecido como a Revolução Industrial e tudo tipo que deu uma guinada em direção à ciência, tudo tornou-se racionalista no século XVIII e a mente do homem tornou-se suprema. Aceitar o fato de que havia espíritos flutuantes em todos os lugares não era razoável. E então simplesmente foi deixado de lado. E a era do racionalismo não permitia isso. E é somente quando a idade do racionalismo acaba, e agora estamos na era do quê? Do existencialismo, ou da experiência, que as pessoas começaram a permitir que demônios voltassem para sua consciência, ou para sua compreensão, e os anjos vão vir junto com eles. E acho que, em quinto lugar, em um sentido muito moderno, o que desviou a atenção do povo cristão de estudar anjos, santos anjos, é o movimento oculto que tem nos ocupado com demônios. Agora, isso é só um pouco de fundo para dar uma ideia do porquê eu sinto que se tem ignorado os anjos santos. E há muito pouco escrito sobre eles. Reparei que Billy Graham tem um novo livro sobre o assunto, e este é o primeiro em muito tempo. Você precisa voltar muito tempo atrás para encontrar muita coisa sobre anjos. Você pode voltar a anos e anos atrás e encontrar o velho livro de Gabelin sobre os anjos de Deus e algumas coisas em teologias sistemáticas, mas não muito. Então eu acho que nós devemos estudar anjos. 273 vezes Deus se refere a eles. Isso é digno de nossa atenção, não acha? E quando acabarmos com este assunto, você vai ter uma sensibilidade total para um universo inteiro cheio de novas criaturas que você nunca realmente tinha entendido antes, mas com quem passará a eternidade inteira. Então você pode também conhecê-los. Você vai estar se misturando com eles para sempre. Não faz sentido ir lá e dizer, quem é você? Eles estavam lá antes de você chegar. Agora você diz, qual é a vantagem de um estudo como este? Bem, acho que o benefício dele vai vir de muitos ângulos. Número um, vai mostrar-lhe uma nova visão do poder criativo de Deus. Vai lhe mostrar uma nova visão do controle soberano tremendo de Deus sobre o mundo e o universo. Isso vai aumentar a sua apreciação de Deus quando você vir o que ele criou nesta hóstia angelical. E quando você começa a ver como eles operam, você vai ter uma nova visão de como é Deus. Em segundo lugar, acho que você vai ficar impressionado ao descobrir que todos aqueles anjos, que são os santos anjos, Deus enviou não só para servir a ele, mas em servi-lo também servir a você e a mim, e que os anjos estão ocupados servindo-nos. Isso é empolgante, Provavelmente é a coisa mais impressionante e acho que isso é o que nós vamos ver na próxima semana ou na semana seguinte, não tenho certeza ainda. Então vai ser útil. Agora, a terceira coisa que eu acho que é significativa sobre este assunto é que vai obrigar-nos a estudar as Escrituras. E isso é bom, certo? Porque a única coisa que sabemos sobre eles está na Bíblia. Agora, obviamente, não estudaremos todas as 273 referências. Então vamos ter que escolher um pouco, mas vai levar-nos para a Palavra de Deus. Em seu livro Anjos, Agentes Secretos de Deus, Billy Graham diz isto, é uma indicação útil. Estou convencido de que estes seres celestiais existem e que fornecem auxílio invisível em nosso favor. Eu não acredito em anjos, porque alguém me falou sobre uma dramática visitação de um anjo. Impressionante como esses testemunhos raros podem ser. Eu não acredito em anjos porque os OVNIs são surpreendentemente anjos, como em algumas das suas aparições relatadas. Eu não acredito em anjos porque peritos ESP estão fazendo com que o reino do mundo espiritual pareça mais e mais plausível. Não acredito em anjos por causa, de repente, da ênfase mundial sobre a realidade de Satanás e demônios. Eu não acredito em anjos porque tenha visto algum, porque não vi. Acredito em anjos porque a Bíblia diz que eles existem. E eu acredito que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. É uma afirmação útil, não é? E isso coloca essa questão no lugar a que pertence. Acreditamos neles porque a Bíblia os menciona 273 vezes. E quando completarmos nosso estudo, eu realmente sinto que você vai ter um conhecimento claro e significativo dessas criaturas lindas, maravilhosas, poderosas, santas, que servem a Deus e nos servem. Agora, quero que olhe basicamente três coisas. E não se preocupe em escrever isto porque não é assim tão crítico, só para mantê-lo em mente, como faremos. Nós vamos descobrir quem eles são, o que são e como devemos responder a eles. Quem são, o que são e como devemos responder a eles. Vejamos em primeiro lugar quem eles são. Primeiro ponto, a existência de anjos. E vamos apenas adentrar um pouco nesse assunto e em seguida nós vamos aprofundá-lo na próxima vez, a existência dos anjos. Agora, sempre houve pessoas que não acreditam em anjos. Você diz... Mesmo nos tempos bíblicos? Sim. Você quer dizer que mesmo as pessoas que conheciam o Antigo Testamento? Sim. Havia alguns líderes em Israel que não acreditavam em anjos. Ouça Atos 23:8. Eu só vou ler para você. Ouça. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição. É por isso que eles eram tão tristes, você vê? Não há ressurreição. Eu pensei que era muito bom. Levei cerca de 3 dias para chegar a isso. Muito bem. Os saduceus, você nunca vai esquecer isso, eu prometo. Os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Agora, aqui estavam os racionalistas, aqui estavam os materialistas que negavam os anjos. Eles estavam certos? Não. Eles estavam mortalmente errados. Você diz, como eles poderiam ser judeus? Quero dizer, como poderiam eles... Bem, eles eram judeus liberais. Eles não aceitavam a ressurreição e o Antigo Testamento ensinava isso, mesmo a partir do livro mais antigo do Antigo Testamento. Jó disse, depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. E assim ele tinha conhecimento da ressurreição. Eles estavam mortalmente errados. Há demasiada evidência na palavra de Deus para dizer que existem anjos. Os anjos existem. Na verdade, o Antigo Testamento apresenta anjos como seres pessoais que são os mensageiros e ministros de Deus. Você leu o Antigo Testamento... E eu estive lendo em conexão com a nossa leitura para este ano, observando toda a narrativa do Antigo Testamento. E os anjos estão em toda parte. Eles estão em todos os lugares. Se você tirasse todos os anjos do Antigo Testamento, você teria uma bagunça. você teria eventos que seriam inexplicáveis, você teria buracos na narrativa, você teria acontecimentos que seriam impossíveis de ocorrer, você teria problemas sem soluções se você removesse os anjos. Eles estão muito ocupados no Antigo Testamento. Eles estão em toda parte. E quer saber, você colocaria Deus no mesmo barco com todo mundo. Deus estaria tendo alucinações como todos os outros que pensavam que viram anjos. Porque se não existissem quaisquer anjos, quem Deus estava enviando o tempo todo? E quanto ao Novo Testamento? Se você olhar para o Novo Testamento, você teria que rejeitar o Novo Testamento totalmente. Quem anunciou o nascimento de Cristo? Quem disse aos pastores para onde ir? Quem foi que veio a Jesus em sua tentação depois de ter jejuado por 40 dias e ministrou-lhe, se não foram os anjos? Quem veio ao túmulo e anunciou a ressurreição? Quem virá para reunir os eleitos dos quatro cantos do mundo? Quem é que libertou Pedro e João? Quero dizer, como eles poderiam sair de uma prisão com as fechaduras, a porta fechada, o guarda ainda está lá, e eles terem ido? Anjos fizeram isso. Intervenções maravilhosas por seres sobrenaturais seriam reduzidas a mentiras no Novo Testamento. Não haveria nenhuma guerra espiritual na vida cristã porque não haveria nenhum anjo. Não haveria nenhum demônio, não haveria nenhum demônio, não haveria qualquer Satanás. Upi, o que estamos fazendo? Nós apenas estamos nos concentrando em algo que não está lá. Cristo teria somente imaginado seu conflito com Satanás. Assim ele também foi iludido. E tente o livro do Apocalipse sem anjos. Tudo que você teria seriam os títulos dos capítulos. Eles estão em toda parte, desde o início da Bíblia, até o fim da Bíblia, há anjos em toda parte. Eu realmente sinto que o maior testemunho sobre a existência dos anjos é o testemunho de Jesus Cristo. Sabia disso? Porque eu acredito no que ele diz, e Jesus, em seu próprio ensino, falou sobre anjos. Em Mateus 22, ele disse, "Eles são como os anjos no céu." Ele estava falando sobre anjos. Em Mateus 24, ele falou sobre anjos. Em Mateus 26, ele falou sobre anjos. Em Mateus 18, ele falou sobre anjos. E isso é só um pequeno punhado das dezenas de vezes que ele falou sobre anjos. Os anjos existem. Eu acredito nisso porque a Bíblia diz isso, mas eu vou lhe dizer outra coisa. Eu acredito neles porque eu os encontrei. Eu encontrei os caídos e os conheci. E eu encontrei os santos anjos e não teria sabido, percebido. Eu sei que eles estão lá. A Bíblia diz assim, e eu encontrei Satanás, você não? E suas hostes, e assim a existência dos anjos é razoavelmente bem estabelecida. Agora, vamos olhar em segundo lugar para a origem dos anjos. Houve uma época que não havia anjos. Agora, o que isso significa para você? Que os anjos foram o quê? Criados. Eles são criaturas. Colossenses 1,16 diz, pois nele, falando de Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Agora veja isto, as visíveis e o quê? As invisíveis. Agora, tem havido algumas coisas criadas no céu. Você diz, bem, o que são elas? Anjos. Você diz, bem, eu posso entender as coisas na terra, somos nós, e eu posso entender as coisas que são visíveis, que somos nós. Mas as coisas invisíveis no céu, o que são? Essas são anjos. E aqui há nomes diferentes para os anjos, tronos, soberanias, principados, potestades, todas as coisas criadas por ele para ele. Ele criou os anjos. E eles são chamados por diferentes termos, tronos, soberanias, principados, poderes, eles também são chamados de autoridades. Esses são os nomes dos anjos, fileiras dos anjos no exército invisível. E o exército invisível está organizado. Eu estou lhe dizendo que o exército é super organizado. É tudo catalogado e classificado. Elas foram feitas por Deus. Diz bem ali que eles foram criados pelo Senhor Jesus Cristo. Volte em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Vou mostrar-lhe algumas passagens aqui. Neemias 9:6. Tu mesmo, o Senhor sozinho, agora ouça. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. E há a ideia de que Deus criou não só o céu, mas aqueles que o ocupam, os anjos, a terra e tudo quanto nela há. Fizeste o céu e tudo o que nele há. Fizeste a terra e tudo o que nela há. Ou seja, criaste as criaturas angelicais e as criaturas terrestres. Agora está claro, a partir simplesmente dessas passagens, que os anjos foram criados. Outra indicação, penso eu, está em 1 Timóteo. Não precisa abrir lá, vou apenas mencionar. 1 Timóteo 6,15 diz: O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. O único ser imortal que jamais existiu é quem? Deus. E se Deus é o único que possui imortalidade, então os anjos não, certo? Eles foram criados. Eles tiveram que ser criados. Isso está em 1 Timóteo 6,15 e 16. Agora o Salmo 148, versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, que são as nuvens. Louvem o nome do Senhor, agora veja, pois mandou ele e foram criados. Anjos, no versículo 2, foram criados por ordem de Deus, assim como tudo mais. Como as nuvens, a terra, o sol, a lua e tudo mais. Você diz, John, quando eles foram criados? Bem, eu não sei quando. Eles foram criados aparentemente antes dos tempos eternos. Eles foram criados antes do homem e da terra porque tinham caído já em Gênesis capítulo 3, não tinham? De modo que Satanás já estaria no jardim para tentar Eva. Mas em Jó 38:7 diz: Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Agora, sobre o que esses anjos estavam cantando? Sobre o que todos esses anjos estavam se rejubilando? Vou lhe dizer sobre o que eles estão se rejubilando. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? Você vê, você tem as hostes angelicais cantando e rejubilando na criação. Então eles devem ter sido criados antes da criação, por isso eles são anteriores à terra. Agora, não havia procriação entre os anjos. Não há anjos pai, mãe, toda uma série de anjinhos. Todos eles foram diretamente criados por Deus. Eles não têm a capacidade de se reproduzir. Em Mateus capítulo 22, quando nosso Senhor estava discutindo essa questão, ele a colocou simplesmente desta forma. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Os anjos de Deus no céu não se casam, e eles não se dão em casamento. Isso é o que ele está dizendo. Não há procriação. Deus ordenou instantaneamente. Pense só nisso, pessoal. Pense só isso. Deus deu ordem e imediatamente milhões de criaturas passaram a existir. Cada uma criada de forma independente. Eles não se reproduzem, não há aumento do número, eles não morrem. Então não há nenhuma diminuição. A única mudança veio quando Apocalipse 12:4 diz que Satanás, que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aparentemente um terço dos anjos caíram e se tornaram demônios, mas todos eles vão viver para sempre. Alguns no inferno, alguns no céu. Anjos incríveis, criados imediatamente por Deus, e cada um criado independente do outro. Você sabe o que eu acredito? Eu acredito que eles são como os flocos de neve. Eu não acredito que hajam dois que sejam iguais. As pessoas sempre querem dizer, bem, como são os anjos? Eu suponho que sempre que você vê uma cena, você já notou isso? Qualquer tipo de pintura, todos os anjos têm a mesma aparência. Todos os anjos têm a mesma aparência. Você vê toda uma série de anjos, eles são como bang, 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 como carimbo de borracha de anjos. Eles todos se parecem, como se Deus dissesse, ok, eu vou ter milhões dessa coisa e daquela, bang, e você sabe. E de repente, estavam todos lá. Todos os querubins, bum, todos apareceram, parecendo iguais. Não, eu não acredito nisso. E outra coisa que eu acredito, e nós vamos chegar a isto, na medida em que estudarmos, eu acredito que, em certo sentido, eles foram criados à imagem de Deus. Eles foram criados com capacidades que entendemos como inteligência, emoção e vontade. E eles foram criados como indivíduos, cada um deles. Creio que Deus, por um comando de sua boca, falou e trouxe à existência milhões de criaturas que ocupam o universo e cada um deles é diferente que qualquer outro. Ouça, se Deus faz isso com flocos de neve, ele pode fazê-lo com os anjos, milhões deles. Eles foram únicos. As pessoas dizem, bem, quantos estavam lá? Quantos são? Eles são o mesmo. Eles estavam ali por muito tempo. Eles já viram um monte de coisas. Quantos estavam quando Deus os fez? Quantos são agora? A mesma quantidade. É difícil saber quantos. Não nos diz quantos. Há muita conversa e especulação sobre isso. Deixe-me apenas dar-lhe alguns pensamentos, no entanto. No nascimento de Cristo, diz que lá apareceu uma multidão de hostes celestiais, certo? Cantando e louvando a Deus e dizendo, eu deveria dizer, havia uma multidão. Agora, isso não eram todos eles. Isso foi apenas parte deles em Lucas 2. Em sua prisão, Jesus disse, se eu quisesse, eu poderia chamar o quê? 12 legiões. No Antigo Testamento, um anjo matou 185 mil. Quando aqueles nativos correram de volta para a selva, eles fizeram o certo. A única coisa que você não vai querer é mexer com os anjos de Deus. Eles são algo. Agora, alguns dizem, bem, rapaz, quantas legiões existem lá? Eu não sei quantas legiões existem. Agora, outras pessoas têm oferecido uma possibilidade interessante. Mateus 18, 10, Jesus aqui está falando de si mesmo, de como ele os ama e de como ele se preocupa com eles. Ele diz uma coisa interessante. Vede, Mateus 18, 10, e ele está falando sobre os pequeninos. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que, eis a frase interessante, os seus anjos nos céus vem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Não mexa com estes, porque os anjos atribuídos a eles presta relatório do que está acontecendo. O quê? Não é interessante? Você quer dizer que todo mundo tem um grupo de anjos que lhes é atribuído? Bem, isso é verdade. Alguns dizem que teria que ser pelo menos tantos anjos quanto existem pessoas. E se está no plural, haverá mais anjos do que pessoas. Isso significaria que há bilhões deles. Outros dizem, não, há o mesmo número de anjos como há estrelas. Você diz, quantas estrelas existem? Isso não ajuda em nada. Sabemos disso, há pelo menos milhares de milhões, certo? Pelo menos bilhões. Você diz, por que eles são comparados com as estrelas? Porque muitas vezes os termos são usados alternadamente. Eles são chamados as hostes celestiais, e às vezes as estrelas são chamadas as hostes celestiais. E por isso eles são usados de forma intercambiável. Mas há um versículo que nos ajuda a ter uma ideia, e eu não acho que isso ainda seja tudo, mas é uma estocada nisso. Apocalipse 5. Agora é só pensar sobre isso, gente. Isso são muitos anjos. Vi e ouvi a voz de muitos anjos. Agora ele diz que ouviu a voz de todos os anjos. Eu ouvi a voz da maioria dos anjos. Eu ouvi a voz de quase todos os anjos. Não, apenas o quê? Apenas muitos. Apenas alguns, você sabe, alguns dos muitos. E quantos estavam lá? E o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. E você diz, bom, e isso são quantos? Que porcentagem? Eu não tenho ideia, pessoal, mas há muitos. E se cada criança tem um grupo a elas atribuído, então há muitos, porque há outras coisas para fazer, exceto cuidar de crianças pequenas. Eu acredito que existem bilhões de anjos em todo lugar no universo. Em Hebreus 12, 22, colocamos a questão para descansar. Isto é o que ele diz. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Muitos para serem o quê? Contados. Não se pode numerá-los, além da contagem. Não se pode numerá-los, além da contagem. Pense nisso, pense nisso. Milhões de anjos bonitos, poderosos, executando as ordens de Deus, varrendo os céus e a terra com grande velocidade, mais organizados do que os exércitos de César, os exércitos de Alexandre, ou Napoleão, ou Patton, ou qualquer outra pessoa. Querubins, serafins, criaturas vivas, tronos, dominações, principados, autoridades, poderes, o arcanjo Miguel, o guerreiro, o campeão, Gabriel, apoio, toda essa fantástica série de seres angelicais sendo chamados de, na Escritura, de filhos do Altíssimo, em Salmo 89:6, chamados filhos de Deus, em Jó, chamados de deuses, como são literalmente ligados ao nível divino sobrenatural, chamados santos, no Salmo 89, eles são chamados de estrelas, em Jó 38:7, chamados de príncipes em Daniel 7, esses seres fantásticos. E todo esse exército poderoso, criado por Deus, em uma fração de segundo, como ele desejou-lhes a existência. Que Deus criativo. Quando você estuda a Bíblia, você vai encontrá-los no terceiro céu. Terceiro céu é o lugar onde Deus vive. Você vai encontrá-los no segundo céu, percorrendo o universo. Você vai encontrá-los no primeiro céu, que é a atmosfera da Terra. Eles estão em cada um desses estratos pela revelação de Deus. Às vezes, eles estão diante do trono de Deus. Às vezes, eles estão em trânsito, como Daniel, capítulo 10. Em Apocalipse 4 e 5, estão diante do trono de Deus. Em Daniel 10, eles estão em trânsito através do universo. E muitas vezes, eles estão na Terra. Vêmo-los por todo o Antigo e o Novo Testamento, não é? Anjos na terra misturando-se com os homens, seres fantásticos. Eu vou fechar com alguns pensamentos sobre como eles são. Em terceiro lugar, a natureza dos anjos, apenas rapidamente, deixe-me dar-lhe isso, como eles são. Primeiro de tudo, eles são pessoais. Eles são pessoais. Você diz, você quer dizer que eles não são apenas uma espécie de robôs sobrenaturais? Não. Eles são pessoas. Eles têm personalidade. Você diz, bem, quais são os atributos que compõem a personalidade? A inteligência, a emoção e a vontade. Você diz, os anjos são inteligentes? Eles são inteligentes. Tudo bem? Eles certamente são inteligentes. Em Ezequiel 28:12, na descrição de Lúcifer, o filho da manhã, que foi o mais elevado dos anjos, diz, tu és cheio de sabedoria e formosura. Anjos são inteligentes. Em Mateus 28:5, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Esse anjo descobriu o que elas estavam fazendo. Ele era inteligente. Inteligência comunica, conversa, fala. Em Apocalipse 17, é muito claro que os anjos entendem o plano de Deus. Eles o executam. Veio um dos sete anjos, em 17:1, que tem as sete taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei, e assim por diante. Isso é inteligência, a capacidade de comunicar. Agora, eles não sabem tudo, eles não são oniscientes como Deus. Na verdade, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, diz que vos pregar o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Há algumas coisas que eles não entendem, há algumas coisas que eles não têm conhecimento, mas eles são inteligentes. Sua inteligência é limitada, mas eles são inteligentes. Em segundo lugar, eles têm emoção. Eu sei que eles têm emoção, pois em Jó 38:7 diz que eles cantavam juntos. E cantar é uma resposta à emoção, não é? Eles têm a emoção de alegria. Você sabia que os anjos respondem quando uma alma vem a Cristo? Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Eles experimentam a alegria. Outra coisa que eu acho que é uma emoção é a adoração. E os anjos, por exemplo, em Isaías 6, o que eles estavam fazendo? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa é uma expressão de adoração e isso é uma emoção. Os anjos têm a capacidade de emoção e isso é um traço de personalidade. E em terceiro lugar, eles têm a capacidade de autodeterminação ou vontade. Deus apela para suas vontades. Por exemplo, em Hebreus 1:6, e novamente ele traz o primogênito ao mundo, ele diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ele diz: Os anjos adoram essa criança que nasce. O próprio fato de que ele convida os anjos a fazerem algo indica que eles tinham vontade de fazê-lo. Na verdade, é assim que Satanás começou a ter problemas, não foi? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, 5 vezes em Isaías 14. Então, eles são personalidades. Eles não são apenas uma espécie de espíritos etéreos, aéreos, flutuando sem personalidades, uma espécie de robô sentimentalista. Eles são pessoas. Eles têm personalidade. Cada um é diferente do outro. Eles são únicos. E eles são diferentes dos homens, e isso é óbvio, porque dizem em Hebreus 2 que Jesus Cristo tornou-se um homem e foi feito um pouco menor do que o quê? Que os anjos. Eles ocupam um estado mais elevado do que nós por este tempo, de qualquer maneira. Algum dia vamos governar sobre anjos. 1 Coríntios 6, 3 diz que vamos governar os anjos. Em Cristo nós vamos ser exaltados. Por quê? Porque nós seremos co-herdeiros com Cristo. Vamos ser igual a Cristo na sua herança. Nós estamos em Cristo. Nós somos um espírito com Cristo. Por isso nós, no reino, e nós na eternidade, reinaremos sobre anjos, porque vamos reinar com Cristo. Lembre-se, no Apocalipse ele diz: Você se assentará comigo no meu trono. Mas nesta época e neste momento, somos um pouco menor que os anjos. Eles são diferentes do que nós. Agora, ambos somos criaturas, limitadas pelo tempo e espaço, ambas dependentes de Deus para a existência e o bem-estar, ambas responsáveis a Deus e respondem a Ele, ainda que sejam diferentes entre si. Agora, você sabe que a vida deles e o mundo deles está tão envolvido, tão ativo e tão complexo quanto o nosso? E isso está acontecendo ao nosso redor. A diferença é que não podemos vê-los, mas eles podem ver o nosso. Eles são espíritos e essa é a diferença fundamental. Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores? E o versículo 13 diz que ele está falando sobre anjos. Não são todos eles espíritos ministradores? As pessoas dizem: os anjos têm corpos? Não, eles são espíritos. Eles não têm corpos carnais como nós temos. Mas ouça, o seu corpo é a sua personalidade? Não. Sua pessoalidade está no seu corpo. E os anjos são a pessoa sem a carne e sangue que conhecemos. Você diz: bem, eles têm algum tipo de coisa que... O que são? Eles são uma folha ou, você sabe, com nada por baixo, como nós pensamos, de um fantasma? O que são? Você sabe o que eu acredito? Eu acredito que eles têm algum tipo de capacidade localizada. Eu acho que eles são algo, eles são um espírito, algo assim. Não é um corpo carnal, material, como o nosso. Mas eles têm limitações espaciais, eles não são como Deus. Deus é um espírito, certo? Mas Deus está em toda parte, não é verdade? Onipresente. Seu espírito enche o infinito. Espíritos angelicais são uma espécie de pequenos espíritos. e eles estão presos em um ponto de cada vez e eles têm que ir a lugares, o que significa que eles têm algum tipo de forma. É uma forma que eu não posso ver e perceber, mas, no entanto, eles têm algum tipo de forma. Eles voam pelo céu em Daniel 9. E Daniel 10, eles estão atirando lá em cima, tendo argumentos no espaço. Eles estão indo de um lugar para o outro. Eles também têm limitações de tempo. Agora, eles são muitas vezes retratados com asas. Agora, eu não estou convencido de que essas sejam asas literais, mas que essas asas representem a velocidade, que elas são símbolos de obediência rápida, que os anjos voam e obedecem à vontade de Deus, que eles são rápidos em obedecer à vontade de Deus. Não tanto que eles sejam seres voadores, literalmente, como que, em sua capacidade de espírito, eles possam se mover. Eles se movem rapidamente em obediência a Deus. Agora, eu não sei que tipo de forma eles têm, mas eu acredito que eles têm algum tipo de aspecto. E um dia nós vamos ser capazes de subir e dizer, ah, então é assim que são. Mas eu não sei, só quando chegarmos no céu. Mas, por enquanto, eu não sei. Você diz, bem, o que faz você pensar que eles têm alguma coisa assim? Bom, em 1 Coríntios 15, 44, me faz pensar isso porque diz o seguinte, há um corpo natural e há também um corpo espiritual. Ah, um corpo natural e um corpo espiritual. Bem, eles devem ter um corpo espiritual, então eles não têm um natural. Eles têm algum tipo de corpo celestial e espiritual. Agora, quando eles aparecem, e às vezes Deus escolhe deixá-los manifestarem-se, eles sempre aparecem como um homem. Há uma possibilidade de uma exceção, mas é apenas uma possibilidade. Não temos evidências suficientes para interpretar a passagem para ter certeza, mas todas as outras ocasiões eles sempre aparecem em uma forma masculina. E o pronome masculino é sempre usado para falar deles. Então, às vezes, eles são, como em Gênesis 18, você se lembra, e Gênesis 19, quando os anjos vieram visitar Abraão e quando eles foram para a cidade de Sodoma. Agora, eles eram apenas homens bonitos. Sentaram-se à mesa com Abraão, eles comeram, eles andaram, eles conversaram, eles se tornaram visíveis e tomaram algum tipo de forma visível. Em Mateus 28:3, o anjo que apareceu lá diz, o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Seu rosto era como o sol, como um relâmpago. Agora, isso é incomum. Às vezes eles aparecem como homens e às vezes eles aparecem como homens muito incomuns. Mas sempre que eles aparecem, a sua presença produz efeitos surpreendentes. Por exemplo, os nativos na selva, eles correram. Os soldados do exército alemão, que eu li para vocês, eles estavam em pânico. Uma turbulência mental veio em Maria quando Gabriel anunciou a notícia do nascimento virginal. Ela ficou abalada. Quando foi dito a Zacarias, pelo anjo, que ele ia ter um filho, ele entrou em pânico. O terror agarrou-se ao seu coração, Lucas 1. Os pastores a quem o mensageiro angelical anunciou o nascimento de Cristo, lá diz que eles tiveram muito medo. Eles entraram em pânico quando viram esta hoste de seres. Os soldados romanos, dizem em Mateus 28, que viram o anjo rolando de volta a pedra, caíram e ficaram como o quê? Como mortos, quando viram aquele anjo. Agora, estes são seres diferentes. E quando eles estão por perto, reações estranhas ocorrem, porque é uma viagem para o outro mundo, por assim dizer, algo muito anormal. Bem, vamos aprender muito sobre essas realidades gloriosas. Vamos orar. Obrigado, Pai, por nos ajudar a termos uma pequena introdução esta noite a esta hoste de seres que Tu tens reservado para servirem a Ti e para ministrar a nós. Eu não sei quem são os anjos que estão ligados a mim, mas eu quero agradecer a Ti pelo ministério que eles têm tido em minha vida, ainda que desconhecido para mim. E eu quero agradecer a Ti por abrir a palavra para nós nesta área, para que possamos entender melhor o tipo de Deus que Tu és e o que tu estás fazendo neste universo. Agora centrado como se a Terra fosse o estágio do plano redentor e tu enviaste teus anjos para passar por ele. Obrigado, nosso Pai. Louvo por essa comunhão esta noite, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.